deputados, vamos iniciar a segunda audição desta tarde. Desta feita, uma audição conjunta a dois especialistas que começo por cumprimentar e agradecer muito a disponibilidade e os contributos que vão partilhar connosco. O Sr. Professor João Joanás de Melo e a Sra. Professora Joana Portugal Pereira. Dar-vos nota de que esta audição terá uma ronda inicial com intervenção dos nossos convidados. Cada um deles terá entre 12 a 15 minutos para fazer uma exposição inicial. Depois, uma segunda ronda em que os senhores e senhoras deputados terão 3 minutos cada um para pôr as suas questões e, por fim, uma ronda final de resposta dos nossos convidados, em que cada um terá 10 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados e darem as suas indicações finais. Sem mais delongas, passaríamos então à primeira ronda, reiterando este agradecimento. E passaria a palavra ao professor João Joanás de Melo para a sua intervenção inicial. Eu avisarei quando faltar cerca de um minuto para o término do tempo, quer na intervenção dos nossos convidados, quer na intervenção dos senhores deputados. Muito obrigado.
Estão a ouvir bem?
Senhor professor, deixámos de o ver, mas estamos a ouvi-lo muito bem. Ok.
Agora... Já me vi.
Ok, perfeitamente. Muito obrigado.
Pedir o apoio à Mariana, penso eu, que pusesse a apresentação, se faz favor. Porque estamos a ter dificuldade, através do Skype, mostrar. Se calhar valia a pena fazer aqui um upgrade dos sistemas de teleconferência do Parlamento.
Fica desde já o primeiro contributo registado, Sr. Professor.
Peço desculpa, mas é porque eu passei o último ano a fazer teleconferências, como muitos de vós, e é raro ter este tipo de problemas. E, portanto, enfim, gostaria que no Parlamento do meu país estivéssemos mais bem servidos. Eu vou fazer uma intervenção que é relativamente curta, por duas razões. Uma é que, começo por agradecer aos senhores deputados a honra de me convidarem e agradecer esta oportunidade. E dizia eu que vou fazer uma intervenção relativamente curta, porque, primeiro, algumas das coisas que eu poderia dizer aqui hoje já foram ditas por mim próprios ou por colegas meus, e faço aqui uma declaração de interesse. Penso que todos sabem, mas eu sou um membro do CNADES e subscrevo na íntegra o parecer do CNADES sobre esta matéria. Como sabem, estou também, enfim, nas minhas horas de serviço eu sou professor universitário, nas horas vagas sou ativista ambiental, estou ligado a várias organizações de ambiente, nomeadamente ao GIOTA, e portanto, que seja claro esta declaração de interesses. A utilidade principal que eu penso que tem esta nossa conversa de hoje é os senhores deputados poderem fazer perguntas sobre questões, vamos dizer, mais técnicas ou de opções concretas do que esta lei deve ter ou como é que deve ter. E, portanto, por causa disso, a minha intervenção inicial será relativamente curta. Próximo slide, por favor. Eu acho que é muito importante repisar que, se alguém tivesse dúvidas, estamos inquestionavelmente numa crise climática, mas não só. Temos um modelo económico que, neste momento, ultrapassa os limites do planeta, em muitos domínios, na biodiversidade, na água, nos recursos disponíveis de vária natureza, o que significa que o combate à crise climática tem que ser também olhar de uma forma mais abrangente para aquilo que é o nosso consumo de recursos naturais e perceber que a degradação de recursos naturais, entre os quais se inclui o clima, que é um recurso comum à humanidade, obviamente, decorre do nosso estilo de vida. Não decorre apenas de termos uma tecnologia assim alçada, decorre em primeira instância do nosso estilo de vida, obviamente, que pode ser qualificado com aspectos de organização social e de tecnologia. E, portanto, atingir a neutralidade climática em 2050, que é aquilo que nós pretendemos, não é apenas uma questão de promover a tecnologia AOB, muito longe disso, é uma verdadeira alteração de paradigma da maneira como nós vivemos em sociedade. Próximo slide, por favor. Eu já disse isto na semana passada, mas quero relembrar: nós estamos numa tendência divergente em termos de emissões de gases de efeito de estufa em relação às metas. Aqui a verde estão as metas que eram apontadas, que são apontadas ainda no nosso PNEC, e a azul é a meta decorrente do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, não só estamos longíssimo das metas que existem, como ainda por cima não temos uma tendência clara de redução de emissões. Portanto, temos mesmo que mudar fundamentalmente a maneira como estamos a funcionar. A cinzento são as emissões diretas, decorrentes, portanto, mensuráveis, decorrentes da nossa queima de combustíveis fósseis, nomeadamente, é a fonte principal, embora haja várias outras. A laranja são as emissões tendo em conta a realidade da ocupação do nosso território. E, em particular, vemos aqui três picos, 2003, 2005, 2017, que são os grandes incêndios que provocaram alterações brutais da capacidade de sequestro de carbono no nosso território. E eu quero chamar a atenção que estes valores são estimados, não são valores medidos. Ou seja, a nossa contabilidade em termos de sequestro de carbono, em particular, é extremamente insuficiente e metodologicamente muito frágil. Próximo slide, por favor. A intensidade energética é um indicador que é absolutamente fundamental quando nós queremos falar da evolução do nosso sistema económico e ecológico. Significa quanta energia que é necessária para produzir uma certa quantidade de riqueza. E nós vemos que este indicador, que é importantíssimo, se agravou até cerca de 2005 e depois tem tido melhorias muito lentas. Aquilo que seria tecnico-economicamente possível fazer hoje, numa questão de poucos anos, com a tecnologia e com os meios económicos que nós já temos, permite apontar para esta meta que está aqui indicada a verde. Isto implica reorganizarmos, não implica sequer grandes alterações de estilo de vida. Próximo slide, por favor. Isto é a distribuição modal de transporte de passageiros em Portugal, que nos diz que sistematicamente temos não só aumentado, como em comparação com, aliás, a distribuição modal a nível europeu, e Portugal é um dos países com pior distribuição modal, 87,5% do nosso transporte de passageiros é em automóvel individual. E este valor tem piorado ao longo dos anos. E, portanto, isto significa que, em matéria de mobilidade, as políticas no terreno que têm sido postas em prática têm piorado a situação em vez de melhorar. Portanto, há décadas que nós temos declarações de intenções de ter uma mobilidade mais sustentável, promover o transporte público e isto e aquilo. O que tem acontecido é o contrário disso. E, portanto, neste momento estamos verdadeiramente na cauda da Europa nesta matéria. Próximo slide, por favor. Bom, isto é o que acontece quando nós desprezamos a natureza. Isto é uma imagem do Funchal em 2010. O que aconteceu aqui não foi uma catástrofe natural. O que aconteceu aqui foi uma catástrofe de más decisões. Temos um rio a correr no meio da rua. O rio está no sítio certo, a rua é que não. Não devíamos ter aqui uma rua. Isto é o que acontece quando nós desprezamos a natureza, e depois acontecem pandemias, não é? E depois temos pessoas nos corredores dos hospitais, como temos agora com o Covid. Isto é o que acontece quando nós achamos que é mais importante uma qualquer energia renovável do que a vida. Isto é o que acontece quando nós desprezamos totalmente as vulnerabilidades do nosso território. E, portanto, temos como única preocupação o lucro de curto prazo. E, portanto, estas coisas não são de hoje. Estas coisas já acontecem há anos. O que acontece é que, com as alterações climáticas, ainda se estão a agravar. E, portanto, se nós tomarmos opções em matéria de combate às alterações climáticas que agravem qualquer uma destas coisas, estamos, de facto, a cometer erros estratégicos. Próximo slide, por favor. Temos aqui um outro exemplo que é gritante. Isto são duas fotografias do mesmo sítio. antes e depois da desmatação que foi feita, concretamente para permitir o enchimento da barragem do Baixo Sabor. Isto era um sítio paradisíaco, era o melhor ecossistema fluvial que nós tínhamos em Portugal, um dos melhores da Europa. Isto foi grosseiramente desprezado em prol da construção de uma obra que era, número um, inútil, número dois, ruinosa economicamente, e a prova é que ela agora está à venda, não é? E, portanto, e neste caso temos ainda uma agravante, eu diria, conceptual, que é isto foi feito a pretexto de defender o ambiente. Isto é absolutamente inadmissível. Não é? E, portanto, quando nós queremos, de facto, levar alguma coisa a sério, e neste caso a crise climática é um assunto muito sério, não pode ser com medidas de faz de conta, porque o resultado é este. Próximo slide, por favor. E, portanto, a lei do clima, muito brevemente. Deve ter princípios quase fortes. Eu cito aqui dois dos mais importantes: a ideia da justiça climática, a neutralidade climática. Os cidadãos do mundo têm todo direito ao mesmo clima. E um segundo princípio essencial é esta ideia da parcimónia no uso de recursos. Não é possível nós nem combatermos a alteração climática, nem nos adaptarmos, nem termos uma sociedade viável para os nossos netos, já nem falo das gerações futuras, para os nossos filhos e nossos netos, se não aprendermos a respeitar os limites naturais e a trabalhar com eles. Isto não significa voltar à idade da pedra, isto significa usar o conhecimento que nós já temos. Há metas essenciais, já irei falar disso um pouco mais, e tem que haver orientações claras quais é que são os caminhos que eu tenho que trilhar. Eu preciso de muito melhor eficiência energética, isto tem que ser a primeira, a segunda, a terceira prioridade. Eu preciso de mais geração descentralizada, quer por uma questão de resiliência, quer por uma questão de minimização dos impactos ambientais. A mesma geração de energia renovável tem impactos completamente diferentes se for feito de forma descentralizada ou de forma centralizada. O combate à pobreza energética, não só. A mobilidade sustentável, mas a sério, não é com medidas de faz de conta. O sequestro de carbono por renaturalização, claramente, é a forma mais compatível de o fazer com a salvaguarda da biodiversidade e da oferta à sociedade dos serviços de ecossistemas. Próximo slide, por favor. Quanto a metas, tem-se falado aqui muito desse assunto. Temos uma meta no Pacto Ecológico Europeu, já assumida, mínima. Redução de 55% das emissões de gases de efeito de estufa em 2030 face a 1990. As metas que temos neste momento inscritas no PNEC não só são pouco ambiciosas, como são, neste momento, obsoletas face a esta perspectiva do Pacto Ecológico. É muito importante o Pacto Ecológico, atenção, porque há matérias que nós podemos e devemos fazer por nós próprios a nível nacional, mas há algumas que só serão eficazes se forem, de facto, concertadas à escala europeia. E, portanto, temos que olhar para não podemos desprezar nenhuma ferramenta. Será de considerar, isto é uma questão discutível, está neste momento a ser discutida no Parlamento Europeu, se devemos optar por uma meta mais ambiciosa. A minha preferência, a minha inclinação seria para tentarmos optar por uma meta mais ambiciosa e para uma redução de 60% em 2030 face a 1990, mas a verdade é que, enfim, é mais difícil atingir esta do que a outra, e portanto esta questão eu admito que seja discutível. Metas essenciais para serem registadas numa lei do clima, na minha opinião. Tem que haver metas claras, concordo com a intervenção anterior. Tem que haver metas claras, globais, pelo menos para, enfim, anos de referência, 2030, 2040, 2050. Elas devem ser referidas, reportadas em 1990, que é o que fazem os documentos internacionais. E estas metas globais são absolutamente essenciais que estejam efetivamente na lei do clima. Não me parece necessário, pode até ser contraproducente, ter metas setoriais demasiado detalhadas. Uma razão muito simples é porque a evolução tecnológica tende a tornar essas metas obsoletas muito rapidamente. E, portanto, eu sou mais adepto que a lei seja exigente, orientadora, mas não demasiado inflexível. E metas setoriais tendem a criar inflexibilidade. É muitíssimo importante que haja metas de eficiência. Medidas pelo indicador da intensidade energética e outros indicadores deste tipo, e neste momento já é possível, até podia ser num prazo mais curto, melhorar a intensidade energética em pelo menos 20%. Isto é muitíssimo importante porque só assim é que nós, de facto, conseguimos mudar o paradigma da nossa indústria, dos nossos edifícios, dos nossos transportes. Portanto, tem que haver metas assumidas deste tipo. E tem que ter uma meta para o território. Eu tenho que. Tenho no Pacto Ecológico Europeu a meta de salvaguardar 30% do meu território com objetivos claros de conservação da natureza, pelo menos. E isto não se fará se eu não tiver uma lógica geral de parcimónia e de salvaguarda dos recursos. E, portanto, eu tenho ferramentas que também devo prever na lei. Não de forma excessivamente prescritiva, mas tem que haver ferramentas que têm de estar lá. Tem que haver tetos de emissão de gases de efeito de estufa acumulados no tempo. Tem que haver sumidores de, tem que ser levados em conta os sumidores de longo prazo, privilegiando os sistemas naturais, conjugando a ação climática com a natureza, com a água e com o solo, porque isto são outros tantos valores tão importantes como o clima. E, portanto, eu devo pôr em prática medidas que cumpram essas várias componentes. É absolutamente fundamental para podermos financiar isto uma reforma fiscal verde, porque é necessária, quer para criar um sinal claro ao mercado, temos que evoluir neste sentido. Poluir é caro, poluir tem que ser caro. E ao
Senhor
mesmo tempo para
professor,
recolher verbas
tem um
para medidas
minuto.
prioritárias.
Muito obrigado.
Estou a terminar, obrigado. Ao definir essas medidas, eu tenho de ser sempre uma dupla preocupação de custo e eficácia. Eu não tenho dinheiro para desperdiçar, e de equidade social. Porque não posso fazer isto à custa, obviamente, dos setores mais favorecidos da população. Tenho que ter uma participação pública regular neste processo e um controle independente de como é que isto vai funcionar, e essas ferramentas devem estar previstas na lei, e obviamente tenho que ter a monitorização e avaliação sistemáticas, que são ferramentas essenciais à lei também. Muito obrigado pela vossa atenção, estou à vossa disposição para quaisquer questões.
Muito obrigado, Sr. Professor João Jonas de Melo. Passaria agora a palavra à Sra. Professora Joana Portugal Pereira.
Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir?
Perfeitamente, Sra. Professora.
Penso que me conseguem ver também. Vou aqui partilhar o meu ecrã.
Agora sim, estamos a ver e a ouvir.
E já conseguem ver o meu ecrã? Já conseguem ver o meu ecrã?
Já conseguimos ver o seu ecrã, não está é com a apresentação colocada.
Vou começar. Para chegar nos próximos segundos. Bom, penso que já conseguem ver aqui o meu slide inicial.
Agora sim.
Perfeito, muito obrigada. Bom, antes de começar, gostaria de agradecer o amável convite do Grupo de Trabalho e da Comissão de Energia, Ambiente e Ordenamento do Território para estar aqui presente diante dos senhores deputados e outros membros integrantes deste Grupo de Trabalho sobre a Lei de Bases do Clima, que está neste momento a ser proposta e definida por várias entidades partidárias e também deputados independentes. É um enorme prazer estar aqui diante de todos na minha comissão de especialista em alterações climáticas e também autora de dois grandes relatórios internacionais de avaliação sobre alterações climáticas globais e regionais, designadamente o sexto relatório de ciclo de avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, IPCC, na sigla inglesa, e o relatório sobre lacunas de emissões, publicado, o ano passado, em dezembro, que exatamente avalia as metas definidas, de médio e curto prazo até 2030 e como podem estar ou não alinhadas com as metas, climáticas para a estabilização do aquecimento global até ao final do século. Nesta minha breve apresentação, gostaria de focar em quatro pontos específicos, começando por uma breve contextualização do panorama internacional das alterações climáticas e política climática, no fundo, como forma de inspiração e relembrar alguns princípios básicos que deveriam ser, na minha opinião, incluídos nesta Lei de Bases Climática em Portugal. seguiria para um segundo e terceiro ponto em que iria destacar e relembrar o ponto da situação, onde estamos atualmente no mundo e qual o papel de Portugal e onde queremos chegar e qual será o papel de Portugal, de facto, nessa liderança climática e qual o papel e a importância de uma lei de bases do clima bem definida, transparente e objetiva que ajuda o país a atingir os seus objetivos. Bom, começando aqui especificamente sobre o Acordo de Paris, que os senhores deputados devem estar todos bastante cientes, eu gostaria de destacar seis aspectos básicos que considero muito importantes e foram muito inovadores quando o Acordo de Paris foi adotado e aprovado em 2015. E passo e destacando para um ponto fundamental, a necessidade de estabilizarmos o aquecimento global até ao final do século, portanto, termos metas de redução de emissões de gases de efeito de estufa sejam alinhadas com essa estabilização da temperatura. Temos um segundo ponto fundamental em que mencionamos a necessidade de financiamento e recursos económicos, pensarmos numa fiscalidade que, de facto, se traduza nas metas de redução de emissões adequadas. Não podemos esquecer que temos uma responsabilidade comum e diferenciada entre as diferentes partes e as diferentes nações, dando uma forte importância à necessidade de proteger a franja da sociedade mais vulnerável, não só regional, mas também a nível social. Um quinto ponto que passa pela avaliação cíclica das medidas e metas anunciadas no Acordo de Paris. E o último ponto, a plataforma do diálogo de Talanoa, que menciona especificamente a necessidade de promover a cooperação internacional e um diálogo para a promoção de medidas de adaptação às alterações climáticas e reduzir os riscos dos previstos eventos extremos. Bom, gostaria aqui de dar destaque ao artigo 2º, que define especificamente as metas de estabilização da temperatura. Como os senhores deputados todos estão bem cientes, foi definido no 2º artigo do Acordo de Paris a necessidade de estabelecer e de estabilizar o aumento da temperatura média global a níveis bem abaixo de 2 graus centígrados, comparando com níveis pré-industriais, e canalizar esforços máximos para limitar esse aumento da temperatura em até 1,5 graus. Isto porque são os níveis de aquecimento globais que são hoje considerados pela ciência como conhecidos e relativamente seguros, a partir dos quais poderemos ter uma irreversibilidade climática. Mas um ponto que eu gostaria de destacar, que considero muito importante, é relativo à necessidade de atingirmos e alcançarmos o pico das emissões o mais rapidamente possível. E daí, como eu irei sintetizar no final, considero que seja essencial uma lei de bases do clima que defina metas de curto prazo que visem exatamente alcançar o pico das emissões o mais rapidamente possível. Na minha opinião, considero que termos metas de médio e longo prazo para 2030, 2050 e até ao final do século é claramente insuficiente se queremos, de facto, promover uma redução e uma mitigação efetiva das emissões de gases de efeito de estufa. Um segundo ponto aqui que eu também gostaria de destacar, dando apenas um panorama no seguimento da primeira audição que tivemos nesta sessão, sobre as contribuições nacionalmente determinadas, na sigla em inglês NDC, que incorporam esforços de cada país para reduzir as suas emissões nacionais e também adaptar a cada realidade e contexto específico regional os impactos de alterações climáticas previstas em modelos científicos. Essas metas, denominadas NDCs, terão que ser atualizadas em cada 5 anos e a sua ambição terá que ser gradual, ou seja, não há uma marcha atrás no grau de ambição. E tanto de acordo com o último levantamento do quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas, mais de 191 partes já submeteram as suas primeiras NDCs e estão neste momento a ser definidas por cada uma das partes as segundas NDCs que terão que ser submetidas até à COP26, que foi adiada devido ao contexto pandémico em que vivemos, mas que irá ocorrer no próximo ano, no próximo ano, não, este ano, em 2021, em Glasgow. Bom, neste contexto, também muito brevemente, até porque na primeira audição já tivemos uma visão panorâmica do que está neste momento a ser desenvolvido num contexto europeu, mas aqui gostaria de alargar para uma visão mais global, entender que mais de 120 países já submeteram as suas metas para a neutralidade carbónica, que corresponde a mais de 50% das emissões globais de gases de efeito estufa. E num contexto da Aliança dos 20 Países mais ricos do mundo, o G20, vemos que não apenas países do hemisfério norte ditos mais desenvolvidos, mas também várias economias emergentes já definiram as suas metas de neutralidade carbónica e estão neste momento a desenvolver os seus planos nacionais e estratégias que sejam contundentes com essas medidas de neutralidade carbónica anunciadas. E aqui destaco grandes economias mundiais, também países grandes poluidores, designadamente a China, o Brasil, a Argentina e México, e esperemos que em breve os Estados Unidos da América também se juntem a este clube de países que define estratégias específicas de neutralidade de emissões de gases de efeito estufa. Bom, dito isto, gostaria aqui de destacar e mostrar uma imagem do relatório que avalia exatamente lacunas de emissões das Nações Unidas pela sua Agência de Proteção Ambiental, e vemos que, apesar dos esforços anunciados e dos planos prometidos por várias partes e vários países, vemos aqui nesta figura, neste gráfico que mostro, que um cenário de referência, ou seja, se nós adotarmos e seguirmos uma trajetória de acordo com as metas já definidas pelas partes nas suas NDCs, nas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, nós alcançaríamos um aquecimento global de aproximadamente mais 3,5 graus centígrados relativamente a níveis pré-industriais, o que se mostra claramente insuficiente e pouco ambicioso para atingir cenários ou trajetórias que são também elas mesmas definidas pelo Acordo de Paris. Portanto, seguindo aqui as políticas que foram anunciadas, são claramente insuficientes para estabilizar o aquecimento global. E vemos que, se nós atingirmos as metas de neutralidade de emissões já anunciadas, conseguiríamos alcançar um aquecimento global de aproximadamente 2,7 graus centígrados. E aqui gostaria de referir que estamos a falar em cenários climáticos com uma probabilidade de 66%. Ou seja, são cenários que só por si também não garantem uma probabilidade e uma confiança superior. Portanto, estamos de facto a trabalhar com probabilidades e confiabilidades bastante reduzidas quando queremos pensar num aumento da ambição de cenários e estabilização do aquecimento global. Portanto, se nós quisermos, de facto, implementar medidas que sejam adequadas e alinhadas à estabilização da temperatura em até 2 graus centígrados, teríamos que triplicar a ambição das NDCs globais, e se pensarmos em metas de 1,5 graus, teríamos que aumentar em 5 vezes mais a ambição das metas anunciadas. Neste contexto, gostaria muito brevemente de mostrar aos senhores deputados o que nós entendemos como orçamentos de carbono e quais são as implicações para pensarmos em cenários que de facto sejam adequados e alinhados com as metas de mitigação definidas no próprio Acordo de Paris. Portanto, nós sabemos que, se quisermos estabilizar o aquecimento global em até 1,5 grau, até ao final do século, temos aproximadamente 420 gigatoneladas de CO2 que nos sobram, não é? No nosso orçamento de carbono global. E isso implica que teríamos que ter uma taxa de redução gradual de emissões de gases de efeito estufa entre 2% a 5% ao ano, pensando em reduzir as emissões entre 40% a 60% até 2030, com relação a níveis de 2010, para atingirmos uma neutralidade de emissões de gases de efeito estufa até 2050. Estas figuras que mostro aqui, como os senhores deputados podem bem ver, incluem não apenas dióxido de carbono, mas também emissões de metano, óxido nitroso e o denominado em inglês black carbon. Isto porque é essencial pensarmos não apenas em emissões de dióxido de carbono, mas sim também incluir outros gases de efeito estufa, que têm um potencial de aquecimento muito superior ao próprio dióxido de carbono. Bom, nos nossos cenários de avaliação, que construímos e desenvolvemos e revemos no âmbito do painel de cientistas do IPCC, consideramos trajetórias ilustrativas, plausíveis, viáveis, de várias formas de atingirmos essa estabilidade do aquecimento global em níveis de temperatura considerados seguros pela ciência. E consideramos não apenas níveis de temperatura e emissões, mas consideramos sistemas energéticos de todos os setores da economia, consideramos estratégias e tecnologias de sequestro de carbono e consideramos também emissões associadas ao uso do solo e atividades agrícolas, e são nessas mesmas últimas que vemos aqui no meu slide marcados a ver, em que as emissões de metano e óxido nitroso são fundamentais e o seu controle é essencial. Bom, não é nunca demais relembrar que o adiamento da ação climática tornará impossível limitar o aquecimento global em até 1,5 graus. Isto por quatro fatores específicos. Bom, primeiro, porque estaremos a criar uma série de, como se denomina em inglês, lock-ins, ou seja, entraves ao fazermos investimentos em atividades hipercarbónicas que têm um tempo útil de vida entre 10 a 20 anos, que no fundo depois irá travar e tornar muito desafiante a penetração de energias renováveis e outras tecnologias de baixo carbono. Correríamos também o risco de estar a investir em uma série de tecnologias e atividades que se tornarão, no fundo, no futuro, passivos. Isto porque, em vez de nos trazerem ativos e dividendos, se traduziriam, de facto, numa série de prejuízos para a sociedade, uma vez que o custo social do carbono tende a ser mais elevado à medida que aumentamos as emissões e subimos os níveis de aquecimento global. Corremos também o risco de atingir e de chegar a níveis de temperatura totalmente desconhecidos pela ciência, possam atingir graus de irreversibilidade climática, com impactos que ainda hoje não são conhecidos, mas que com certeza trazem vários riscos e impactos para as regiões dos trópicos, para a franja da sociedade mais vulnerável. E por último, gostaria também de
Tem mais um
destacar
minuto, senhora professora.
que, enfim, gostaria de destacar que se não reduzirmos as nossas emissões e canalizarmos metas de mitigação, de facto estamos a perder uma oportunidade a nível de desenvolvimento sustentável e outras dimensões da Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim, uma vez que estou a ficar sem tempo, talvez passaria para o meu último slide com uma síntese das 10 recomendações que eu considero importantes e essenciais que a Lei de Bases do Clima inclua. Primeiramente, considero fundamental que uma estratégia climática inclua não apenas estratégias ou metas gerais de mitigação, mas também de adaptação. Exatamente para criarmos condições de resiliência para toda a sociedade em Portugal. É importante que tenhamos uma complementaridade desta nova lei de bases do clima que está a ser definida com as restantes leis de bases e estratégias nacionais. Considero também importante que tenhamos uma neutralidade climática líquida, que inclua não apenas dióxido de carbono, mas os restantes gases com efeito estufa. Como referi, considero também muito importante que tenhamos metas de curto, médio e longo prazo, que sejam revistas, por exemplo, a cada 5 anos e cuja ambição seja crescente. Considero também, sou da opinião, e reforço o que depois já referi nas audições anteriores, a importância de termos um comitê climático científico independente de acompanhamento que faça essa verificação, monitorização e avaliação das metas de curto prazo que vão sendo definidas. Considero a participação pública essencial, garantindo paridade geracional, regional, social e de género. Considero muito importante que tenhamos instrumentos regulatórios alinhados com a taxonomia climática definida pela Comissão Europeia, que reforça a necessidade de uma fiscalidade verde, e aqui refiro-me especificamente à cessão imediata de subsídios a combustíveis fósseis, os denominados subsídios perversos, e um desinvestimento em atividades hipercarbónicas. Por fim, mas também de mais importância, considero essencial o contínuo investimento em atividades de investigação e desenvolvimento, especificamente na área do clima, para conseguirmos ter comitês científicos e conseguirmos definir leis que se apoiem no último conhecimento científico de forma objetiva, transparente e ao serviço de toda a sociedade. Muito obrigada e estou então disponível para questões e perguntas dos senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigado, senhora professora. Passaríamos então à segunda ronda, em que os senhores deputados têm 3 minutos para fazer as suas questões. Passaria de imediato a palavra ao senhor deputado João Nicolau, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, e desde já agradecer ao professor Joanás de Melo e à professora Joana Portugal Pereira o tempo disponibilizado e o tempo despendido com este grupo de trabalho sobre a Lei de Bases do Clima, e agradecer os contributos que formularam nas vossas intervenções. O projeto do Partido Socialista aponta numa série de pressupostos e fatores importantes, mas importa também, neste caso, referirmos a necessidade de uma transição justa. Porque, de facto, temos que ter bastante ambição e a ambição adequada para alcançarmos os resultados que aqui, em concreto, a professora Joana Portugal Pereira foi referindo, e, de facto, se não tivermos a ambição certa, corremos o risco, de facto, de ter uma ação climática inadequada e não conseguirmos atingir os objetivos necessários. Mas há sempre a necessidade de manter o equilíbrio e a necessidade de uma transição justa que, no fundo, não deixe também ninguém para trás nesta transição. Eu fazia a mesma pergunta aos nossos dois convidados, porque ambos falaram na questão das metas, e era aí que gostávamos de entrar, porque o Partido Socialista considera de facto que é necessário termos metas bem definidas, ambiciosas na Lei de Bases do Clima, e até, como aqui foi referido pela professora Joana Portugal Pereira, de facto que não nos cingimos às metas para 2030 e 2050, mas que possamos ter metas com intervalos. No nosso caso, o nosso projeto aponta para metas de 5 em 5 anos, mas que possamos definir, de facto, metas mais regulares que possamos acompanhar a evolução. Mas centramos as propostas de metas com base no roteiro para a neutralidade carbónica até 2050, aprovado e publicado em julho de 2019. E esse tem sido a nossa fonte. O professor Jonas de Melo apontou aqui metas que estavam, neste momento,
Um
obsoletas
minuto,
para
senhor deputado.
2030. E, portanto, perguntar se consideram, de facto, o roteiro para a neutralidade carbónica um bom guia de trabalho, uma boa base de trabalho para definirmos metas, ou seja, e é aquilo que Portugal se comprometeu até 2050, ou se, por outro lado, consideram que existem, neste momento, dados científicos e objetivos e fundamentados e que possamos utilizar como bases para essas metas que consideramos essenciais serem colocadas na Lei de Bases do Clima. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso tempo dado a este grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria também, naturalmente, cumprimentar o professor João Jonas de Melo e a professora Joana Portugal Pereira e agradecer-lhes muito os contributos. Eu tirei imensas notas e, portanto, teria muitas coisas para vos perguntar. E começava por dizer que, no exercício que o PSD fez da proposta de Lei de Bases do Clima que apresentou, poderia subscrever várias das coisas que foram ditas, até no final da intervenção da senhora professora Joana Portugal Pereira, relativamente à complementaridade da lei de bases com o edifício legislativo português, às metas, que lhe colocarei uma questão também já, mas para referir mais coisas, ao Comitê Climático Independente, que está em várias propostas de lei, à participação pública, à fiscalidade verde, e eu gostava de pedir aos dois que pudessem elaborar, tendo tempo, elaborar mais sobre concretamente o que é que entendem que deve caber sobre fiscalidade verde na lei do clima e com isto, no fundo, passar aqui para questões concretas que vão fazer parte da nossa discussão e aproveitando o repto do Sr. Deputado do Partido Socialista que falou antes de mim, João Nicolau, sobre a questão das metas, ou seja, nós temos um entendimento de que, aliás, foi isso que reparámos, por exemplo, no projeto de lei do Partido Socialista, em que tivemos o receio de colocar metas específicas e depois chegar ao fim do artigo dessas metas e dizer, bem, isto é para rever daqui a 5 anos. Ou seja, no fundo estamos já a dizer que daqui a 5 anos estamos a alterar uma lei de bases. E, portanto, tivemos este receio, e queria perguntar-vos isto, porque é muito, muito útil que nos digam, se quando diz, e a professora Joana Portugal Pereira disse isso várias vezes, quando diz, e concordo, que precisamos de metas ambiciosas, se o facto de nós colocarmos na lei de bases, por exemplo, como a proposta do PSD coloca, que elas devem ser definidas de 5 em 5 anos, e portanto ambiciosas e revistas, e não as definir concretamente na lei de bases do clima, se no fundo cumpre esse desígnio, ou se não, se devemos, por outro lado, colocar especificamente as metas que depois correm o risco de ficar desatualizadas. É uma questão que todos temos colocado aqui várias vezes e, portanto, que queria também colocar-vos. Outra questão que queria colocar-vos...
Um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Queria colocar-vos no final, também aos dois, se tiverem a gentileza de também elaborar um bocadinho mais sobre isto, que é do que conhecem de legislação Portugal, legislação europeia, enfim, internacional. O que é que depois nós, do lado dos instrumentos, barra programas, barra, enfim, ações específicas e setoriais, devemos ter elencado na lei do clima? Por exemplo, devemos abordar o setor energético em detalhe, enquanto detalhe? Devemos ter programas transversais para a água ou setoriais para a agricultura? Ou seja, que referências é que uma lei de bases do clima deve fazer para depois se articular com legislação internacional, com legislação nacional que já existe e até que detalhe é que nós devemos ou não ir para não corrermos estes riscos que levantaram aqui várias vezes das prescrições tecnológicas e, no fundo, estarmos a desatualizar uma lei que deve ser orientadora. Muito obrigado aos dois e obrigado também pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Aproveitando a intervenção do Jonás de Melo, do professor Jonás de Melo, que também tentou especificar e ir mais ao concreto, eu também tinha, portanto, uma pergunta bastante concreta, relacionada, acima de tudo, com o artigo 22 da Lei do Bloco de Esquerda, que diz respeito aos impactos da produção hidroelétrica, portanto, as barragens para a produção de energia. Nós temos um conceito, não é, dominante no país, que as barragens são energia limpa, neutra em carbono. Nós consideramos, e está escrito na nossa lei de bases, que as barragens têm impactos concretos. Já aqui foi dito, a questão da destruição do ecossistema e, portanto, destruição de sumidores naturais, mas, para além disso, a criação de bacias que vão, ao longo do tempo, libertar metano. Destrói-se aquilo que era um sumidor e cria-se um emissor de metano. Não quer dizer, obviamente, que tenha impactos positivos na produção de energia, mas não podem ser anulados aqueles que são os impactos negativos, estes que eu já disse, mas também a falta de sedimentos na costa e o aquecimento dos rios e a quebra dos ciclos ecológicos dos rios na zona amontante das barragens. E, portanto, a pergunta concreta que eu queria fazer é se não considera que a Lei de Bases do Clima deve considerar as emissões e os danos ambientais específicos das barragens para a medição das metas e da política ambiental. A segunda pergunta é se não existem rendas excessivas sobre a produção energética em barragens. E a terceira é se não temos barragens que neste momento são obsoletas no país e que, portanto, estão porventura a mais. Eu queria agradecer, obviamente, a intervenção dos dois convidados. A professora Joana Portugal Pereira Já respondeu a algumas das perguntas que eu faço sempre, que é a questão se devem incluir metas, se as metas devem incluir o metano, mas queria que desenvolvesse um pouco sobre a questão dos sumidouros, seja sumidouros naturais, seja mecanismos artificiais de captura de carbono, se devem ou não contribuir para as metas de redução, nós consideramos que não, e se devem existir ou não metas específicas para a proteção dos sumidouros naturais. Também nós sabemos que... Nós sabemos que das NDCs, como estão estipuladas, se as cumprirmos, vamos ter 2,6 graus de agravamento de temperatura. Mas o problema é que não as estamos a cumprir e, portanto, estamos com um intervalo de 2,9, 3,2 graus centígrados de aumento com as políticas atuais. E a pergunta que queria fazer é como é que a Lei de Bases do Clima portuguesa pode influenciar a nossa parte do cumprimento das NDCs europeias para contribuirmos para esse tipo de 1,5 graus. O que é que nos falta? Ou seja, se a Lei de Bases do Clima não deve ter conteúdo programático, setor a setor, da produção de energia, da agricultura, da pecuária, para o corte de emissões. Só para terminar, nós tivemos em 2020 uma grande redução de emissões por causa da pandemia, e esse grande redução, 7%, contribui em apenas 0,01 graus Celsius até 2050. Ou seja, a redução que nós temos que ter é estruturalmente gigantesca ao longo deste período, mas ao longo de cada ano. E, portanto, a pergunta novamente é que medidas programáticas é que nós necessitamos para cumprir o objetivo de 1,5 graus centígrados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Coordenador. Começava por cumprimentar o professor Jonás de Melo e a professora Joana Portugal Pereira e agradecer aqui as apresentações e os contributos que nos trouxeram. Como sabem, a proposta do PCP não é uma lei do clima, é uma lei do ambiente e da ação climática e é assim por vários motivos. Na nossa opinião, não se pode isolar a ação climática de uma viragem mais abrangente nas políticas ambientais se tivermos em conta aquela que é a evidência da unidade do sistema terrestre. Pretendemos contribuir com esta visão integrada para soluções que sejam ambientalmente justas, isto é, socialmente justas, não colocando o humano fora desta unidade. E a ideia, naturalmente, que não é secundarizar o clima, é sim dar dignidade à lei de bases do ambiente e a centralidade que ela merece, em que o clima se inclui como guia geral para a política pública. Posto esta pequena introdução, o objetivo do momento legislativo que estamos aqui a atravessar é de intervir nas contribuições antropogénicas para as alterações climáticas, em primeiro lugar, mas também ao nível da adaptação. Isso faz a duas formas, ao nível da redução da produção de emissões e na preservação da capacidade de captação de gases de efeito de estufa. E, portanto, começando por estas últimas, coloca-se a questão de que forma é que nós vamos potenciar soluções baseadas na natureza e os sumidouros naturais, como é que vamos garantir a preservação dos ecossistemas e, por exemplo, as áreas protegidas aqui têm um papel, terrestres e marinhas têm aqui um papel fundamental, se ao mesmo tempo não existem normativos para a destruição dos solos com os tipos de uso que conhecemos, desde as culturas super intensivas, mas falamos também da desflorestação, etc. Como é que é possível intervir a este nível sem incidir e reverter opções de responsabilização do Estado em diversos setores, que vão desde o efluentes e resíduos à gestão de áreas protegidas e preservação de ecossistemas?
Um minuto, Sr. Deputado.
Perguntamos se é possível conseguir resultados sem investir, por exemplo, naqueles que são os instrumentos de atuação, IGAMAOT, APA, ICNF. Estas são algumas questões. Depois, ao nível da redução das emissões, nós sabemos que a maioria dos gases de efeito de estufa e do carbono vêm da queima dos combustíveis fósseis, que se dá para gerar energia elétrica, para transporte, para aquecimento e ou refrigeração, e também no processo industrial. E nós questionamos como pode a lei do clima contribuir para reduzir emissões que resultam dos padrões de consumo, que são também os padrões de produção, porque o consumidor não escolhe. Que impacto nós podemos esperar do elevar da ambição, por exemplo, de um parte e do reforço dos transportes públicos, e se é possível alcançar, e mesmo para terminar, se é possível alcançar estas metas, estejam na lei, estejam na lei do clima ou não estejam na lei de bases, sem colocar em causa também acordos internacionais, nomeadamente ao nível do que infere das cadeias de produção, produção e consumo. Isso lhe dava só um exemplo pequeno. Ao nível dos produtos hortícolas, Portugal tem um déficit de 6.046 toneladas das carnes.
Obrigado, Sr. Deputado.
Pronto, e é preciso perceber é como é que isto cá chega. E aquilo que o Sr. Deputado Nelson Prado referiu anteriormente sobre o facto de o confinamento ter produzido tão poucos efeitos, também se deve a isto. É porque se mantém-se estas cadeias e mantém-se estes consumos.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Está a ouvir-nos, Sr. Deputado?
Estou?
Estou sim.
Estão-me a ouvir?
Perfeitamente. E há música de fundo também.
Estou a tentar ligar. Estou a tentar ligar a câmara. Conseguem-me ver já?
Conseguimos ouvi-lo, não o conseguimos ver ainda.
Já me vêem?
Agora sim, Sr. Deputado. Faça favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Aproveito para o cumprimentar. Cumprimentar a todos os presentes na sala e online e os nossos convidados, ilustres convidados, professor Jonás de Melo, professor Joana Portugal Pereira. Vou direto já às questões, agradecer a vossa presença e direto às questões. Três questões para o professor Jonás de Melo. Gostaríamos que pudesse explicar melhor qual é que é a importância de, nos caminhos tecnológicos que iremos, que o país irá seguir, de estes serem apurados em função de uma análise de custo-eficácia. Qual é que é a importância deste critério, critério que o PAN introduziu na lei do clima? Isso do seu ponto de vista, este deve ser um critério que deve constar nesta, no âmbito desta lei. A segunda questão, Sr. Professor, tem que ver com pedir-lhe a sua opinião sobre a existência de subsídios perversos, subsídios, apoios, benefícios fiscais aos combustíveis fósseis que existem neste momento, se faz sentido estarmos, no fundo, com um compromisso ambiental de combate às alterações climáticas e enquanto país, continuarmos a termos estes benefícios, se devemos ou não devemos introduzir isso na lei do clima, o fim desses benefícios, e se isso defende ou não que o fim desses benefícios deve ocorrer para já e, portanto, no próximo, no fundo, se quisermos, no próximo ano. E depois, a sua opinião também sobre o país, a necessidade do país ter análise científica, conhecimento científico, traduzido num atlas de risco, que vai, no fundo, dizer-nos, transmitir-nos, mapear aqueles que são os vários riscos que, no fundo, as alterações climáticas comportam para o território, sejam seca, seja escassez hídrica, seja subida média das águas do mar, para cada região, para que, com este conhecimento, possamos, enquanto país, nos investimentos públicos ou os investimentos privados que façamos, possamos ter isso, essa informação em linha de conta. Depois, a professora Joana Portugal Pereira gostaria de referir que, bom, que o último relatório do IPCC, que no fundo, para não ultrapassarmos o grau e meio de aquecimento médio global, já concluía que seria difícil atingirmos este objetivo sem, no fundo, recursos a tecnologias de CCS. Ainda assim, muitos cientistas têm defendido que o IPCC tem, vá lá, subvalorizado os efeitos dos chamados tipping points ou de feedback e que, na verdade, de acordo com vários cientistas, este grau e meio, esta subida de grau e meio, no fundo vai equivaler a 2 graus, tendo em conta que estes efeitos estão a acontecer mais cedo e com maior intensidade que o previsto. E, portanto, gostaria de saber a sua opinião relativamente a esta questão em concreto dos efeitos de feedback e dizer-lhe que para nós a importância deste aspecto aprende-se com o tempo disponível que temos para reduzir as emissões e com a urgência enorme que temos para investirmos em adaptação às alterações climáticas e, portanto, no fundo, com o nível de ambição que esta lei do clima pode ou não ter. Muito obrigado uma vez mais aos dois.
Senhor Deputado, passo a palavra agora à Senhora Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes.
Obrigada, Sr. Coordenador. Boa tarde a todos. Agradecer a disponibilidade dos nossos convidados, do professor Joanás de Melo e da professora Joana Pereira. Os Verdes contribuem para este debate com o seu projeto de lei, que está estruturado de forma a enquadrar o que deve ser esta política do clima, não sendo um documento fechado nem preconizando soluções específicas ou opções tecnológicas concretas que possam ser desadequadas no futuro, estabelecendo antes de forma genérica as bases que devem constituir a política climática. Para os Verdes, as questões do clima que estão diretamente relacionadas com as questões energéticas devem assentar fundamentalmente em três grandes áreas fundamentais prioritárias de investimento: a melhoria da rede de transportes públicos coletivos, a forte aposta na produção e consumo local, a eficiência energética e poupança energética, que implicará um forte incentivo e investimento na melhoria do parque habitacional, da produção elétrica para autoconsumo ou da diversidade de fontes de eletricidade. E assim colocarei algumas questões. Acreditam que há mais vantagem climática num forte investimento em rede de transportes públicos a preços reduzidos dos urbanos, dos suburbanos, dos interregionais, com uma forte aposta no carril, do que uma troca de veículos automóveis de combustão para veículos elétricos? Dar nota que o passe único municipal ou metropolitano de Lisboa e Porto contribuiu mais para reduzir a utilização dos automóveis do que qualquer outra medida. E importa melhorar a rede de transportes públicos, importa apostar nos transportes públicos para acabar com aquela ideia falsa de que as pessoas não querem usar os transportes públicos. As pessoas não têm opções e importa dar-lhes estas opções para que deixem de depender tanto do carro individual. E já agora, também saber a vossa opinião sobre os problemas e vantagens da produção e uso de hidrogênio. À luz dos atuais conhecimentos, consideram uma boa alternativa aos combustíveis fósseis? E, por exemplo, na ferrovia, em algumas linhas atuais a diesel, evitando a mudança de bitola, será também uma solução? Em relação ao fotovoltaico, não é preferível a instalação de uma vasta rede de painéis fotovoltaicos em edifícios já existentes, seja em grandes cidades ou pequenos centros urbanos, do que construir grandes quintas fotovoltaicas em áreas ou campos que deveriam ter outro uso, como o uso agrícola ou florestal ou outros usos diversos? E, por último, mesmo para terminar, a árvore em meio urbano e parques verdes não serão fundamentais para um processo de mitigação ou mesmo de adaptação às alterações climáticas? Na vossa opinião, deve este ser um conceito com mais peso e com maior caráter de proteção e obrigatoriedade? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaremos de imediato à última ronda, em que eu pedia aos nossos convidados que usassem do tempo de 10 minutos cada um para responder às perguntas dos senhores deputados. Agradecendo desde já, passaria a palavra ao senhor professor João Joanás de Melo.
Muito obrigado. Não sei se os 10 minutos chegam, vou tentar. Bom, primeiro, em relação à questão das metas intermédias e do retorno de neutralidade carbónica, eu não tenho nada contra haver metas intermédias, por exemplo, de 5 anos, desde que haja claramente orçamentos carbónicos que garantam, portanto, ao abrigo da lei de bases, mas não no texto da lei de bases.
Senhor professor, é possível, desculpe interrompê-lo, é possível ligar a câmara? Não o conseguimos ver.
Desculpa. Já me vem?
Agora sim, muito obrigado.
Okay. Dizia eu que desculpa, agora não estou a ver a vocês porque. Bom, mas não é para. Dizia eu que não tenho nada contra haver metas intermédias de 5 anos, mas é muito importante que haja também a ferramenta do orçamento carbónico para fazer, enfim, a análise fina desses do que é que se pretende numa base mais fina, que não faz sentido numa lei de bases. Também não me parece útil que na lei de bases haja metas setoriais. O retalho da neutralidade carbónica é uma boa ferramenta de trabalho, mas atenção que é apenas uma ferramenta de trabalho tecnológica. Ou seja,
Senhor professor, deixámos de o ouvir. Será que eu... Senhor professor Jonas de Melo? Aparentemente perdemos a ligação com o senhor professor João Jonas de Melo. Eu iria pedir à professora Joana Portugal Pereira, se pudesse usar da palavra, depois, restabelecendo nós a ligação com o senhor professor Jonas de Melo, no final da intervenção da professora Joana Portugal Pereira, voltaríamos à sua ronda. Senhora professora, claro. Consegue ouvir-nos?
Sim, claro que sim, senhor coordenador. Conseguem-me ouvir e ver?
Perfeitamente, muito obrigado.
Bom, muito obrigada pelas questões e colocações dos senhores deputados e desde já me coloco aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e outros tipos de comentários, além destes apenas breves 10 minutos que tenho disponíveis. Bom, tentarei sintetizar da melhor forma possível as várias questões e colocações que me fizeram. Bom, primeiramente, quanto à questão da lei de bases, eu considero que é importante termos uma lei que seja orientadora, genérica e um pilar fundamental para depois serem definidas estratégias e políticas setoriais, no fundo, como um grande chapéu de chuva, digamos assim. Eu não considero que é tangencial termos metas especificamente setoriais incluídas nesta lei de bases que possam ser redundantes e talvez até contraditórias com outra legislação já implementada a nível nacional. Portanto, parece-me que a Lei de Bases do Clima deve ser uma diretriz muito genérica e abrangente, que defina os pilares fundamentais para depois serem delineadas ou revistas metas setoriais que já estão incluídas na legislação nacional. Penso que esclareça algumas das questões a este respeito que os senhores deputados me colocaram. Quando reforcei a necessidade de termos metas de curto prazo, que vão além das metas associadas às NDCs 2030, 2050 e 2100 para o final do século, referia-me a metas associadas a orçamentos de carbono que sejam definidas em paridade com os objetivos e os compromissos de Portugal no âmbito da União Europeia e, por sua vez, no âmbito do Acordo de Paris. Quando referi à necessidade de termos uma fiscalidade verde, no fundo referia-me ao velho princípio do poluidor-pagador, que no fundo, atualmente no sistema fiscal que temos, é barato poluir, digamos assim. O poluidor sai beneficiado em relação a alguém que promova e procure ter um impacto de baixo carbono no seu dia-a-dia e no seu consumo. Para tal, considero que é essencial termos um sistema de taxação de carbono, ou seja, taxação de emissões de CO2 equivalente. Isto porque quando nós desenvolvemos os nossos modelos de avaliação integrada no âmbito do IPCC e nos nossos grupos de investigação climática, uma série de tecnologias apenas são competitivas quando nós, de facto, estamos a internalizar o custo social do carbono nos nossos modelos. Para que tal aconteça, será necessário, enfim, ser reportado para a legislação nacional, serem taxas de carbono que sejam diferenciadas para evitar efeitos regressivos e, de facto, garantir o que já foi aqui reforçado por alguns dos senhores deputados e está incluído em algumas das propostas partidárias, a necessidade de garantirmos uma transição justa e não, de facto, sacrificarmos as classes sociais e a franja da sociedade que já por si está mais vulnerável e corre riscos associados a eventos extremos e impactos climáticos previstos. Quando me perguntam especificamente sobre o roteiro de neutralidade carbónica, parece-me que é uma ferramenta essencial e também não me parece razoável aqui na Lei de Bases do Clima tentarmos reinventar a roda. Isto é, nós temos é que, de uma forma agregadora e complementar, partirmos das estratégias e políticas, designadamente do roteiro de neutralidade carbónica, que já foram definidos e desenvolvidos a nível nacional, com uma base científica sólida e, no fundo, caminhar com essas ferramentas e, no fundo, garantir que elas estão alinhadas com a ambição necessária para atingirmos as nossas metas de estabilização de aquecimento global. Relativamente à questão da redução das emissões entre 7% a 12% o ano passado devido à pandemia, de facto, nós quando falamos em emissões de gases de efeito estufa, estamos a falar de um problema acumulado ao longo do tempo e não de uma derivada especificamente de uma taxa de emissão de um ano. Isso significa que termos uma redução por motivos tão infelizes quanto o contexto da pandemia que estamos a viver, de facto é uma gota d'água no oceano e não se traduz numa redução efetiva a longo prazo. Antes, pelo contrário, vários estudos científicos desenvolvidos e já publicados mostram que corremos o risco de ter um retorno económico hipercarbónico que, no fundo, cria uma série de entraves para a descarbonização necessária. Portanto, quando alguns dos meus deputados me colocaram algumas questões específicas quanto a metas setoriais e estratégias tecnológicas, na verdade não me parece adequado incluir especificamente estratégias tecnológicas nesta lei de bases, pelos motivos que eu já expus e também porque estamos a pensar numa lei de bases que será válida no curto, no médio e no longo prazo. E a tecnologia, a sua competitividade, a sua eficácia de redução de emissões de gases de efeito de estufa, todas estas questões são bastante dinâmicas. Portanto, na minha opinião, a lei de bases do clima deve ser também agregadora e deve conseguir ser ampla o suficiente para absorver este dinamismo tecnológico e este dinamismo e evolução do conhecimento científico. Especificamente sobre a pergunta do Sr. Deputado André Silva, do Partido PAN, sobre os cenários do IPCC, desenvolvidos e divulgados no relatório especial de um grau e meio, do qual eu tive o prazer de participar como autora contribuinte, de facto foram definidas quatro estratégias, quatro trajetórias ilustrativas, sendo que três delas estavam, de facto, dependentes de tecnologias de captura de dióxido de carbono biológico e químico, os denominados CCS, a captura direta de dióxido de carbono do ar, entre outras tecnologias que se mostram bastante eficazes nos nossos modelos, mas que têm ainda uma série de incertezas tecnológicas, são tecnologias que estão longe de ter uma efetividade económica competitiva. São tecnologias que ainda não têm comprovada a sua eficácia e são tecnologias cujos efeitos são ainda bastante incertos. Por isso, se me pergunta a minha opinião específica, uma das trajetórias que foi também incluída nesse mesmo relatório, a trajetória P1, é exatamente a que promove um aumento de eficiência energética, uma alteração dos nossos padrões de consumo associados à mobilidade urbana e a padrões de consumo alimentar, e parece-me que é a trajetória que deveria ser seguida pelas várias partes assinantes e que ratificaram o Acordo de Paris, porque de facto é aquela que garante uma redução gradual de emissões de gases de efeito de estufa e, de facto, não são estes cenários que são denominados em inglês overshooting, em que temos, de facto, uma subida das emissões de gases de efeito de estufa, assumindo que iremos depois conseguir compensar com essa captura de dióxido de carbono, que, de facto, se mostra ainda, enfim, incerta e tecnologias imaturas e, além do mais, também se traduzem com uma incerteza científica quanto à possível reversibilidade climática. E penso que, de uma forma muito breve, penso que consegui incluir todas as questões que me foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora professora. Eu tentava novo contacto com o professor João Jonás de Melo. Senhor professor, consegue-nos ouvir agora? Não? Muito bem. Sr. Professor João Jonás de Melo terá tido algum problema na sua ligação. Não é possível prosseguir com a audição para termos as respostas dele. Provavelmente depois encontraremos uma outra solução para garantir essa solução. Eventualmente ainda mais tarde, depois da terceira, ou incluído na terceira audição que teremos de seguida. Eu aproveitava então para agradecer à Sra. Professora Joana Portugal Pereira todos os esclarecimentos e todos os contributos que nos deu, valiosíssimos para este nosso trabalho. Agradecer-lhe em nome deste grupo de trabalho e de todos os senhores deputados e dar-lhe nota de que é a nossa intenção, até ao final da sessão legislativa, concluir esta missão de termos uma lei de bases do clima, para a qual a senhora professora acabou de contribuir também. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Boa tarde.
Senhores deputados, ainda não temos os três oradores em linha. Eu sugeri então fazermos um pequeno intervalo de 3 minutos apenas para estabelecermos essa ligação. Muito obrigado.